¿qué tal estás? Sé bienvenido, bienvenida a un episodio más del Walk and Talk. Soy la profe Thais Rosario y hoy vamos a hablar un poco más sobre un diálogo que ya has estudiado, ¿vale? Bom, como você já estudou esse diálogo, eu não vou explicar cada detalhe novamente. Hoje, nós vamos rever essa conversa com o intuito de ajudar você a fixar o vocabulário e as estruturas que foram usadas nela, além de praticar a escuta e a fala. Se você ainda não assistiu a sua aula de diálogo, corre lá para assistir e depois volta aqui comigo. Estamos? Ah, e lembre-se, é fundamental que você solte a voz durante a nossa prática. Quando você ouvir esse som, repete ou fala aquilo que eu pedir, sim? Então se organize aí, fique em um lugar tranquilo, coloque seus fones de ouvido e preste muita atenção na conversa que eu vou colocar para você. Esse tema é muito importante e muito útil para quem precisa ou gosta de viajar. O nome dela é divisas, ou seja, moeda estrangeira. Listo? Lista? Pues pone atención al diálogo.
Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar?
Quería cambiar algunos reales a euros, por favor.
Por supuesto. ¿Cuántos euros necesita?
800 euros. ¿A cómo está el euro?
En este momento la tasa de cambio está a 4,26 euros por real.
No está mal. ¿Ha bajado? Creo que costaba más la semana pasada.
El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Esta semana está más estable. ¿Ya tiene registro con nosotros? ¿Necesito su documento de identidad o pasaporte?
Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Aquí tiene mi documento de identidad.
A ver... Sí, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. ¿Cómo prefiere pagar? ¿En metálico o con tarjeta?
¿Hay alguna diferencia? Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro.
No hay ningún problema. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. ¿Quiere el justificante de pago?
Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas.
De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, le deseo lo mismo.
Muy bien, ahora vamos a trabajar las frases de esa charla. Empecemos. A conversa, ela acontece em um ambiente bastante movimentado e começa com uma funcionária de uma casa de câmbio cumprimentando o cliente. Ela diz, bom dia. Como você diria isso em espanhol? Perfecto, se dice buenos días. E aí vem a pergunta que todo mundo que trabalha como atendente, balconista ou vendedor em algum lugar faz. Em que posso ajudá-lo? Em espanhol ficou, ¿en qué le puedo ayudar? Repete para mim. Vale. Atenção a esse le, que você usa quando trata a outra pessoa por usted em uma conversa mais formal. Então, fala comigo de novo. ¿En qué le puedo ayudar? Agora me diz a frase inteira. Como foi que ela disse, bom dia, em que posso ajudá-lo? Buenos días, ¿en qué le puedo ayudar? Estupendo! Bom, eu queria lembrar você que traduções são feitas de acordo com o que se usa mais em um lugar e no outro. Por isso, traduzir a frase en que le puedo ayudar como em que posso te ajudar ou em que posso ajudá-lo, tanto faz. Porque aqui no Brasil, nós não temos muito essa questão de formalidade, misturamos bastante o uso de você com o do tu, certo? O cliente responde assim para ela. Queria cambiar alguns reais a euros, por favor. Muito educadamente, ele diz, eu queria trocar. Como fica esse eu queria em espanhol? E o trocar? Então, eu queria trocar é queria cambiar. Fala comigo. Queria cambiar. E o que ele quer trocar? Você consegue me dizer? Isso mesmo, ele quer trocar alguns reais por euros, mas ele não usa esse por, ele usa a, verdade? Fala depois de mim, algunos reales a euros. Agora fala esse pedido dele comigo. Queria cambiar algunos reales a euros. E vamos incluir as palavrinhas mágicas que ele usou no final. Quería cambiar algunos reales a euros, por favor. Bien, é sempre bom usar um por favor, né? Uma última vez, então. Queria cambiar alguns reais a euros, por favor. Agora eu quero desafiar você a se lembrar do nome de outras moedas. Que te parece? A ver. Como você diria, eu queria trocar alguns reais por dólares? Fica assim. Queria cambiar alguns reais a dólares. Maravilha! Essa foi fácil, né? Uma informação aqui sobre uma moeda diferente. Na Guiné Equatorial, um país que também fala espanhol e está na África Central, a moeda é o franco CFA. Esse CFA é uma sigla, CFA. Dizemos CFA, franco CFA, beleza? Mas, voltando ao diálogo, vamos ver o que a funcionária da casa de câmbio responde. Por supuesto, ¿cuántos euros necesita? Como você pode dizer claro em espanhol? Isso é. Uma das formas de decirlo é por supuesto. Fala comigo. Por supuesto. E como ela perguntou, quantos euros o senhor precisa? Comigo agora. ¿Cuántos euros necesita? Prof, mas cadê a palavra senhor ou usted dessa frase? Eu sei que você viu isso na sua aula de diálogo, mas reforçando aqui, o necesita é a conjugação do necessitar para usted. Ou seja, ela já indica essa formalidade. Como no Brasil isso não acontece, nós colocamos um senhor ali para deixar bem claro esse tom formal. Fala mais uma vez. ¿Cuántos euros necesita? Perfeito. Ele precisa de 800 euros. Como é que fala esse número? Isso é. Decimos 800. Repite. 800 euros. Depois de dizer o quanto ele precisa, ele faz a pergunta. Como está o preço do euro? Mas ele perguntou isso com uma estrutura bem diferente, lembra? Eu vou falar a frase como ele e aí você repete depois. A como está el euro? O som desse L é assim, com a língua dobrada. El. Fala comigo. El. E quando a gente fala ele seguido de euro, uma palavra que começa com vogal, os sons se unem. Repete. El euro. Agora pergunta toda mais uma vez. A como está el euro? E se ele perguntasse pela moeda do Chile, como seria? No Chile, a moeda é o peso chileno. Fala comigo. A como está el peso chileno? Bom, em muitos países latino-americanos, a moeda é o peso, el peso, definido por essa característica nacional. Peso chileno, peso argentino, peso uruguayo e por aí vai. Mas nem todos os países são assim, tá? Na Nicarágua, por exemplo, a moeda chama córdoba. Bom, depois dessa dica, vamos voltar para o nosso diálogo. Olha como ela diz a taxa de câmbio. En este momento, la tasa de cambio está 4,26 euros por real. Eu quero chamar a sua atenção aqui para esse final. Está 4,26 euros por real. Essa frase diz que 4 euros e 26 valem um real, mas nós sabemos que é o contrário. O euro vale mais que o real. Por isso, a gente vai dizer está a 4,26 reais por euro, que significa é de 4,26 reais por euro. Então, fala comigo. Está a 4,26 reais por euro. Uma vez mais, está a 4,26 reais por euro. Mais uma vez para gravar bem. Está a 4,26 reais por euro. Muy bien. Essa é a taxa de câmbio. Como se fala isso em espanhol? Vale, es tasa de cambio. Fala depois de mim. Tasa de cambio. E lá no comecinho da frase, ela falou, neste momento, a taxa de câmbio é. Como é que se diz isso em espanhol? En este momento, la tasa de cambio está. Repete mais uma vez. En este momento, la tasa de cambio está. Na aula de diálogo, você viu que apesar de ser é em português, nós dizemos está em espanhol. Isso porque é algo que muda muito rápido. E como muda, né? Respira fundo agora e fala depois de mim. En este momento, la tasa de cambio está a 4,26 reales por euro. De novo, toma fôlego aí. En este momento, la tasa de cambio está a 4,26 reales por euro. O cara achou que a cotação estava boa e disse, não tá ruim. Como foi que ele disse isso em espanhol mesmo? Foi no está mal. Olha o som desse L no final. Mal. Repete comigo. No está mal. Aí ele pergunta. Ha bajado? Que é baixou? Fala depois de mim. Ha bajado? E agora essa parte toda. No está mal. Ha bajado? Estupendo! Bom, ele ficou feliz com esse valor porque ele acha que estava mais caro na semana passada. Como se diz eu acho em espanhol? Creo. Essa é uma das formas de dizer, claro, não? Quando ele diz que estava mais caro, ele usou o verbo costar. Creo que costaba más. Fala depois de mim. Creo que costaba más. Vale. Lembra que tem algumas formas de dizer a mesma coisa, tá? E como fica na semana passada? Isso é. Quando falamos sobre dias da semana ou usamos a palavra passado, passada, para nos referirmos ao tempo, nós não usamos en, de acordo? Só a outra partícula, o artigo, na semana passada, então é la semana passada. Fala mais uma vez. Diz para mim como ficou essa segunda parte da fala dele. Acho que estava mais caro na semana passada. Outra vez. Creo que costaba más la semana pasada. E se fosse no mês passado, como ficaria essa frase? Bien, diríamos creo que costaba más el mes pasado. Como a resposta da funcionária da casa de câmbio é bem grande, nós vamos pensar primeiro em algumas palavras que ela diz, vale? Tente se lembrar como se diz o preço em espanhol e fala para mim. Agora depois de mim, el precio. E cadastro, como é? Fala comigo agora, registro. Bueno, agora vamos ver por partes o que ela diz. A primeira coisa foi que o preço estava oscilando bastante. Como você diria isso em espanhol? Bien, fala comigo. El precio estaba oscilando bastante. Quando isso aconteceu? Na semana passada, que em espanhol a gente fala la semana passada. Fala aí em voz alta. Repete depois de mim. El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Muy bien. Mas as coisas mudaram e esta semana está mais estável. Me fala esta semana está mais estável em espanhol. Mais uma vez, esta semana está mais estable. Nós vimos que a palavra cadastro é registro. Então, como você perguntaria, o senhor já tem cadastro conosco? Lembra que em espanhol, tratar alguém por usted já indica formalidade. Isso acontece na maioria dos lugares que se fala a língua. Por isso, não precisa usar usted ou senhor na frase. É só conjugar o verbo de acordo. Essa pergunta fica assim. Fala depois de mim. ¿Ya tiene registro con nosotros? Una vez más. ¿Ya tiene registro con nosotros? Perfeito! E por fim, ela precisa de um documento, o documento de identidade ou o passaporte. Necesito su documento de identidad o pasaporte. Agora é a sua vez, fala depois de mim. Necesito su documento de identidad o pasaporte. Esse su é porque ela trata esse cara de usted, mais formalmente. Vamos lá de novo. Necesito su documento de identidad o pasaporte. Para responder a pergunta que ela faz sobre o cadastro, o cliente diz: Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Como ele disse, acho que sim. Foi supongo que sí. Prof, mas você disse que achar também é crer. Posso falar creo que sí? Pode, claro que pode. E também supongo ou pienso que sí. Tem várias possibilidades, certo? Mas na nossa conversa ficou supongo que sí. Fala mais uma vez. Ele acha que sim porque costumava comprar moeda estrangeira nesse lugar. Como ele diz eu costumava? Fala depois de mim. Solia. Agora toda essa parte. Solia comprar aqui moneda estrangeira. E novamente. Solia comprar aqui moneda estrangeira. E depois de responder a pergunta, ele vai entregar o documento que ela pediu. Nessa hora, ele usa uma forma de falar muito típica do espanhol para entregar uma coisa para alguém. Uma que a gente viu um montão naquele diálogo chamado En la aduana. Então, tenta recuperar isso aí na sua cabeça e me fala essa frase em espanhol. Aqui está meu documento de identidade. Se você usou aqui tiene, enhorabuena, boa memória, hein? Se não usou, não tem problema, a gente esquece mesmo. Mas para você gravar dessa vez, lembra que para entregar algo na mão de alguém, a gente diz aqui tiene. Repete comigo, aqui tiene. Agora me fala como é. Aqui está meu documento de identidade. Muy bien. Aqui tiene mi documento de identidad. Guay! Quando essa funcionária vai ver se ele tem cadastro ou não, ela diz: A ver, deixa eu ver. Fala comigo. A ver. Como ela encontra o cadastro, ela diz: Sí, acabo de encontrar su registro. Em português, geralmente, a gente diz acabei de encontrar, no passado. Em espanhol, é mais comum colocar no presente, tá? Lembra que a prof comentou isso na aula? É só uma forma diferente de falar. Pensando nisso, me diz como ela falou acabei de encontrar. Vale, depois de mim agora. Acabo de encontrar. E sim, eu acabei de encontrar seu cadastro. Como fica? Fica assim, fala comigo. Sí, acabo de encontrar su registro. Já. Ela encontrou o cadastro, se organizou ali e deu aquela informação essencial para ele, o valor total. Ela disse isso assim. Bueno, en total serán 3.408 reales. Me fala esse número em espanhol. 3.408 reais. De novo, depois de mim. 3.408 reales. Bien, agora me diz a frase toda. Bom, no total são 3.408 reais. A ver, ficou assim, repete. Bueno, en total serán 3.408 reales. Aqui a gente tem o são como serán no futuro, também por uma mudança de costume na forma de falar da pessoa. Bora lá mais uma vez. Bueno, en total serán 3.408 reales. Aí ela pergunta a forma de pagamento. Como prefere pagar? Em metálico ou com tarjeta? Como foi que ela perguntou como o senhor prefere pagar? Foi como prefere pagar? Repete. Você lembra como ela disse as opções? Em dinheiro ou com cartão? Fala de novo. Em metálico ou com tarjeta? Essa é uma das maneiras de dizer isso. Você viu lá na sua aula de diálogo que tem outras formas, né? Me diz essa parte inteira agora. Se concentra. Como o senhor prefere pagar? Em dinheiro ou com cartão? Isso é isso. Fala mais uma vez depois de mim. Como prefere pagar? É metálico ou com tarjeta? Esse cliente quer saber se tem alguma diferença. De que forma ele pergunta isso? Pues, él usa la palabra hay, ¿verdad? Repite después de mí. ¿Hay alguna diferencia? Sempre que você quer saber da existência de algo, usa hay en español. Aqui é para saber se existe diferença, né? Então, nós colocamos esse hay. E aí, ele vai contar como é que geralmente paga as coisas. Aquela pessoa que curte desabafar e contar sua vida para estranhos, né? Eu faço isso às vezes. Ele diz assim... Antes, sempre pagava em metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta, es más seguro. Vamos começar pelo final. Como se diz, é mais seguro? Isso aí, é parecido mesmo. Vamos lá mais uma vez. Es más seguro. Como foi que ele disse que antes sempre pagava em dinheiro? Antes, siempre pagaba en metálico. Mas como as pessoas mudam, olha aí o que ele faz agora. Pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Me diz como se fala, mas agora eu acho. Assim, vamos lá. Pero ahora creo. Completa aí para mim. Que prefiro usar o cartão. Que prefiero usar la tarjeta. Estupendo! Vamos tentar dizer essa parte inteira? Repete, por favor. Antes, siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro. Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro. Como ele se abriu ali para conversar, a funcionária também comenta umas coisinhas que ela notou com a experiência dela ali no trabalho. Mas primeiro ela disse que não tem problema nenhum. Como ela disse? Foi assim. No hay ningún problema. Fala para mim mais uma vez. Então ela diz: La mayoría de los clientes que antes traían dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Vamos por partes aqui. Como se diz a maioria dos clientes? Ya es la mayoría de los clientes. Repite. A maioria dos clientes que antes traziam o dinheiro em espécie. Me responde duas coisas. Como ficou esse traziam? Isso, traían. Cuidado aí então, viu? Traían não tem nada a ver com trair. E o dinheiro em espécie, como ela disse? El dinero en metálico. Na aula, a prof te falou que en especie é outra coisa em espanhol, certo? Agora me fala, que antes traziam o dinheiro em espécie. Una vez más después de mí. Que antes traían el dinero en metálico. E para que eles levavam esse dinheiro? Vale, para abonar sus cuentas. Repítelo. Vamos voltar e falar essa parte da frase. Respira fundo e fala comigo. Que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas. Otra vez. Que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas. Esses clientes passaram a usar o cartão. Me diz como ficou esse passaram. Bien, ela usou esse passado composto. Fala para mim. Han pasado. E agora completa a frase, por favor. Passaram a usar o cartão. Una vez más, han pasado a usar la tarjeta. Para você se situar aqui, eu vou lembrar que ela disse isso, ó. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Tranquilo? E ela precisa continuar o procedimento desse cliente, então ela faz um pedido. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. Como é coloque seu cartão? Muy bien, hablamos ponga. Repete. Ponga su tarjeta. E incluindo as palavrinhas mágicas, antes fica por favor, ponga su tarjeta. Você se lembra como se diz máquina de cartão? Me fala aí. É datáfono. Então vamos retomar a frase. Repete aí depois de mim. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. Otra más. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. E para finalizar essa fala, ela pergunta se ele quer o recibo. Como você diria isso em espanhol? Comigo agora. ¿Quiere el justificante de pago? Lembre-se que esse diálogo é mais formal. Por isso, ela pergunta, o senhor quer? Em espanhol, não usamos a palavra senhor nessa frase, mas nós já vimos que o verbo concordando com usted demonstra isso. Então, fala depois de mim mais uma vez. ¿Quiere el justificante de pago? O cliente volta a falar na conversa e responde que sim, ele quer o recibo. E claro que ele vai contar o porquê, né? Sí, últimamente me gusta llevar control de lo que gasto. Eu gosto de ter controle. Teve verbo não muito parecido, você reparou? Repete comigo como ele disse. Me gusta llevar control. Llevar significa também estar provisto de algo. Fala comigo outra vez. Me gusta llevar control. Vamos completar essa frase? Me diz em espanhol. Sim, ultimamente eu gosto de ter controle do que eu gasto. Ficou assim, ó. Solta a voz aí. Sim, ultimamente me gusta llevar control de lo que gasto. Fala de novo. Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Perfeito! Muito bom! Uma pessoa organizada, né? Mas ele nem sempre foi assim. Olha só esse comentário. Antes não era tão ordenado como as contas. Como se diz tão organizado? Vale, se diz tão ordenado. Me fala em espanhol agora. Antes eu não era tão organizado com as minhas contas. Depois de mim. Antes não era tão ordenado como as contas. Maravilha! A funcionária da casa de câmbio vai dizer: De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día. Ela devia ter outros clientes para atender, né? Então ela é mais direta agora e diz: Ok, aqui está. Como ela diz? Foi de acuerdo, aquí lo tiene. Repete, por favor. De acuerdo, aquí lo tiene. E já se despede. Que o senhor tenha um bom dia. Como é que ela falou essa despedida? Que tenga um buen dia. Esse tenga é porque é o senhor. Ela trata por usted. Mas se você estivesse conversando com a prof aqui, me tratando por tu, e quisesse me desejar um bom dia, como ficaria o tenga? Isso mesmo, tengas. Fala depois de mim. Que tengas un buen día. O cliente, bem educado, como nós vimos, agradece. Muito obrigado. Que em espanhol é? Muchas gracias. E desejo o mesmo para você ou te desejo o mesmo. Como ficou? Le deseo lo mismo. Lembra que o le se refere a usted. É um sinal dessa formalidade com a qual eles se tratam. São duas pessoas que não se conhecem e estão se comunicando em um ambiente de trabalho. Por isso essa formalidade, tá? Agora fala essa despedida dele depois de mim. Muchas gracias. Le deseo lo mismo. Guay. Bueno. Espero que te haya gustado recordar ese diálogo conmigo. Ahora quiero que lo escuches nuevamente. ¡Atención!
Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?
Quería cambiar algunos reales a euros, por favor.
Por supuesto. ¿Cuántos euros necesita?
800 euros. ¿A cómo está el euro?
En este momento la tasa de cambio está a 4,26 euros por real.
No está mal. Ha bajado. Creo que costaba más la semana pasada.
El precio estaba oscilando bastante la semana pasada. Esta semana está más estable. ¿Ya tiene registro con nosotros? Necesito su documento de identidad o pasaporte.
Supongo que sí. Solía comprar aquí moneda extranjera. Aquí tiene mi documento de identidad.
A ver... Sí, acabo de encontrar su registro. Bueno, en total serán 3.408 reales. ¿Cómo prefiere pagar? ¿En metálico o con tarjeta?
¿Hay alguna diferencia? Antes siempre pagaba en metálico, pero ahora creo que prefiero usar la tarjeta. Es más seguro.
No hay ningún problema. La mayoría de los clientes que antes traían el dinero en metálico para abonar sus cuentas han pasado a usar la tarjeta. Por favor, ponga su tarjeta en el datáfono. ¿Quiere el justificante de pago?
Sí, últimamente me gusta llevar un control de lo que gasto. Antes no era tan ordenado con mis cuentas.
De acuerdo, aquí lo tiene. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, le deseo lo mismo.
¿Qué tal? ¿Has reconocido las palabras? ¿Ha mejorado tu comprensión? Espero que sí. Pues sigue estudiando y practicando bastante, ¿vale? Un besillo enorme y nos vemos.